Ô Sheila, as obras dessa ideia aí, o que resultou agora mesmo aí?
Bom, na verdade, desde o início, né, que a gente vem falando que essa reforma aí do centro comercial é uma parceria da CDL com a prefeitura, né? Como essa parceria iria acontecer? A CDL iria procurar os lojistas das duas alamedas e da praça envolvida na reforma para arrecadar valores para que a gente fizesse a obra, né? O valor da obra foi orçado em 280 mil. Vale salientar que o projeto da obra foi realizado pela prefeitura, todas as licenças foram tiradas pela prefeitura. Quem contratou a empresa para fazer a mão de obra foi a prefeitura. Quem contratou a empresa para fornecer o material foi a prefeitura. Então a CDL entrou somente na arrecadação dos valores junto aos lojistas, né? No mês de outubro, aconteceram algumas coisas que foram desagradando os comerciantes. Então eles não estavam mais querendo contribuir com o valor que a gente tinha solicitado para fazer essa obra. Teve aquela questão do estacionamento, né, tirou vagas, então alguns comerciantes se chatearam com aquilo e achou que dessa forma não estava tendo a parceria da CDL com a prefeitura, né, e vice-versa. Tem também a questão da quantidade de ambulantes nessas alamedas, inclusive vendendo frutas, né? Você sabe que tem desagradado bastante aos comerciantes, principalmente ali da Alameda Ramiro Santos. E a própria crise, né? As nossas empresas não estão assim num momento que está dando para investir muito. Então é assim, é um sacrifício grande que o comércio está fazendo para contribuir com essa obra. Quando foi em outubro, eu verifiquei que eu não estava mais conseguindo receber esses valores. Junto com os lojistas, procurei o secretário e também o prefeito e disse que não seria possível mais a CDL continuar com a obra. Então, o que a gente poderia fazer naquele momento? Já que a Embasa já tinha feito as intervenções e tinha tirado parte do piso, que o que a gente poderia fazer era voltar com o piso antigo nos locais onde a Embasa teria retirado, porque a Alameda Ramiro Santos, em outubro, já estava pronta, né? Então, o prefeito achou que não, que a gente já tinha iniciado, que ia ficar muito ruim agora ficar uma alameda feita, uma parte da praça feita com um piso novo e o restante com um piso antigo. Então, que a gente iria enfrentar, fazer essa reforma mesmo assim. Então, ficou que a EMURC assumiria a obra a partir daquela data, né, e que a CDL iria continuar, né, procurando os lojistas e parceiros também, empresas que não estão aqui no entorno do centro, mas que tenham, que entenda, né, que a melhoria do centro comercial não é bom só para quem está aqui no local, e sim para toda a cidade, né, porque o nosso centro é o cartão de visita de nossa cidade. Então as empresas entendem isso. Então a CDL conseguiu, junto aos lojistas, arrecadar 114 mil reais e conseguiu duas empresas parceiras que vão entrar com implementos, que esse implemento provavelmente vai entrar a plaquinha da empresa, né, que doou aquele implemento na praça, e mais 30 mil. Então nós fechamos aí um orçamento de 140 mil que a CDL entrou nessa obra junto com a prefeitura. Não desisti ainda, continuo, né, solicitando essa contribuição dos lojistas aqui da praça, dos que não contribuíram. Continuo procurando empresas parceiras que podem nos ajudar nessa reforma, porque o quanto antes era essa reforma acabar, né, terminar e entregarmos esses implementos prontos para a cidade de Vitória da Conquista e para os comerciantes, vai ser melhor para todos nós. Então, continua sim a parceria da prefeitura com a CDL, né? A CDL sempre foi parceira da prefeitura municipal, não importa qual o gestor que nela estava, sempre fomos parceiros, porque a gente acredita nisso, que são as parcerias que vão fazer com que essa cidade cresça cada dia mais.
O prefeito falou que vai desfazer tudo aí agora, está mal feita as obras, todas vão ser desfeitas aí, né?
Na Alameda teve alguns problemas na execução da obra, porque aquele terreno ali é bem arenoso, e nós não tínhamos esse conhecimento do terreno arenoso. Então o que acontece? Você coloca o piso e esse piso ele começa a se movimentar, né? Ele não fica do jeito que você colocou. Então, na primeira vez, nós colocamos o piso, verificamos que o piso cedeu, então tirou todo o piso, colocou uma camada de cascalho, compactou esse cascalho, esse solo, depois colocou o piso. Mesmo assim, estava acontecendo de algumas pedras estarem fora do lugar. Então, a EMURC entrou agora, né, disse que vai consertar esses lugares onde o piso não ficou muito bom, né? Agora, eu preciso dizer que a responsabilidade dessa obra nunca foi da CDL, sempre foi da prefeitura.
Não, né? Deve nada, né?
Não, inclusive isso, ó, todo o material que está colocado até o momento, ou que está lá na praça esperando para ser colocado, está todo quitado, não se deve nada. A única parcela do que ainda falta pagar é uma parcela ao empreiteiro, né, que estava fazendo a mão de obra. Por quê? Porque ele ainda não terminou o serviço, né? Então, como acontece? Ele fazia o serviço, concluía, media, passava esse relatório para a CDL. Eu ligava para a secretaria, né, lá para o responsável da obra, o engenheiro responsável, para ele vir conferir a medição, conferir o serviço e autorizar o pagamento. Então, dessa forma foi feito até o mês de outubro, né? Então, não foi feito nenhum pagamento sem autorização do responsável pela obra. Então, essa última parcela ainda está em aberto. Por quê? Porque nós ainda não tivemos o ok da prefeitura. Para dizer assim, ó, não, está tudo certo, a medição que o rapaz fez está correta, o serviço está entregue. Mas o dinheiro já está em caixa, né? Eu só preciso é que o rapaz conclua todo o serviço para a gente quitar.
Alguns comerciantes falam, até você mesmo já citou já, que a falta de vagas cai nas vendas do centro, né?
Isso.
Mas é mentira do comerciante, não existe isso. É verdade isso ou é mentira mesmo?
Eu não posso dizer se é mentira ou se é verdade do prefeito, né? Eu
não,
sei que nós...
O prefeito falou que é mentira,
nós,
do que vocês falaram, no caso, empiricamente, né?
Nós os comerciantes sentimos assim, a queixa dos nossos clientes. Né? Os clientes chegam nas nossas lojas queixando da falta de estacionamento e da dificuldade em se estacionar em fila. Né? Então, assim, nós não temos o costume de fazer baliza. Né? Então, é um estacionamento difícil você estacionar em fila, não é uma coisa fácil. Então, o que a gente fala é o que a gente escuta dos nossos clientes.
Repassa, né?
A gente
volta,
repassa, volta. É isso.
E ele fala, três as vagas, já falou que vai conversar com vocês aí, já sabe, já...
O secretário Esmeraldino já teve uma reunião com a diretoria da CDL, apresentando outras ruas, né, que não faziam parte da área azul, que vão integrar essa área azul. Ajuda muito o comércio, porque, na verdade, a gente precisa da rotatividade nas vagas. Porque a gente sabe que não vai ter vaga para todos, não tem como.
Vai ter vaga, né, lá perto da prefeitura, automóvel.
Então, é, né, isso, eles vão, aumentou a área, né, onde a empresa, a Zona Azul, pode atuar. E quando a empresa, no local que a empresa está atuando, existe uma rotatividade nas vagas, porque você pode ficar 2 horas no máximo numa vaga, né? Então, existe uma rotatividade. Inclusive, tem um estudo da empresa que a rotatividade aqui no centro chega a 45 minutos. Então, a pessoa para e fica em média 45 minutos na vaga. Então, isso aí vai gerando sempre vagas. Então, isso é muito bom. Acreditamos que vai ser, sim, um paliativo.
Vai ser igual a Paris, Barcelona, vagas. Coisa assim, né?
Um dia nós vamos chegar lá.
Outra coisa que é tipo assim, tava vendo aqui, os comerciantes dizem aí na rua aí que quer fazer protesto aí, né? A CDL tem apoio da CDL, a CDL não apoia esse protesto.
Eu acredito,
esse debate
eu acredito assim, eu acredito muito no diálogo.
Esse,
né?
Esse protesto é como, em que forma seria?
Desde o início a gente tem falando, vamos levar nossos pleitos para o prefeito municipal, para os secretários envolvidos, né? Vamos conversar, porque não adianta, porque como é que nós vamos protestar, fazer protesto de que forma? Fechando nossas lojas?
Teria apoio da CDL ou não?
Não, a CDL não vai participar desse tipo de protesto, fechando loja, não. O protesto que a gente tem que fazer é com o diálogo, é conversando com os secretários, demonstrando, né, mostrando as nossas dificuldades, dialogando para tentar sanar essas dificuldades. Eu acredito que é isso que tem que ser feito sempre.
E tem muito equilíbrio também, né? A divergência é muito grande.
Isso,
né?
Tem que ter muito equilíbrio, porque assim, a prefeitura, eles querem o bem para a cidade, porque na verdade, quando toda essa reforma que está sendo feita nos estacionamentos, nas ruas, né? Hoje a rua só passa mão dupla, amanhã não, ela só passa uma mão. Tudo isso a gente sabe que é para a melhora da cidade. Agora, mudar é muito difícil, né? Às vezes, mesmo a mudança vindo para o bem, é difícil para a gente conseguir se adaptar a essas mudanças. Então, o que a gente pede é isso, é diálogo, né? Então, já solicitei ao secretário que qualquer mudança que fosse feita aqui, qualquer intervenção, no centro da cidade, que procurasse a CDL, procurasse o sindicato, procurasse os lojistas, né, para discutir, para que não tenha tanta confusão. Às vezes o lojista que está ali vivenciando o problema todos os dias, ele pode dar uma proposta, sugerir alguma coisa, né, que vai ser muito mais fácil para resolver aquele problema do que às vezes os técnicos estão pensando lá nos escritórios de engenharia, né? A gente convive com o problema todos os dias, então às vezes a gente tem uma ideia até melhor do que o próprio técnico, não dizendo que o técnico está errado, é claro, mas é o diálogo, né? Você pegar a vivência do dia a dia com a parte técnica e colocar para resolver um problema.
Gostou da demolição do Bioi Pedral, não? Antecipada já aí? Tá gostando, não?
É, na verdade, assim, a gente precisa ver qual é o projeto, né?
Porque
assim,
então,
o Bigode, né, de Pedral realmente é feio. É. A praça é uma coisa muito mais agradável para todos. Mas e como vai ficar o trânsito ali naquele local?
O irmão falou que vai ser travado o trânsito, vai ser 20 por hora ali, mais ou menos. Isso é igual o Porto da Barra em Salvador.
Né? É, a gente tem que verificar como é que vai ficar esse escoamento,
terminal, né?
O escoamento do terminal. Porque o grande problema ali é a quantidade de ônibus que sai ali pelo Bigode de Pedral, né? Então, assim, então como é que vai ficar? Vai ser proibido carro pequeno passar pelo... O terminal só vai passar táxi e ônibus e van, né? Como é que vai ficar? Então, assim, tirar o Bigode Pedral é uma obra feia, mas que tem servido, né? A função dela de destravar o trânsito ali, ela tem feito isso nos últimos 30 anos. Então, para tirar aquilo ali, a gente tem que colocar alguma coisa melhor, né? Uma coisa bonita, mas também que vá dar fluidez ao trânsito.
Poxa, tá rodando o centro da cidade aqui, muito lixo aqui, os comerciantes também não colaboram, né? Tá vendo agora na frente, coco verde na rua.
É, mas o que mais acontece...
De que é meu, como é de que é, mas observe como é de que é pra conquista. Tudo diferente ali, né?
É
sinalizado, né?
O que mais acontece são essas...
ambulantes, né?
Esses ambulantes, né? Que complica bastante. Então, você vê, as lojas, a loja só coloca o lixo na rua depois das 18 horas. E o caminhão, todos os dias, faz a coleta no centro.
O serviço não para, né?
A coleta do centro é diariamente. Então, assim, você não verifica esse tipo de lixo no centro. Agora, sim, a CDL tem uma vontade aí, já conversou com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente faça uma coleta seletiva no centro. Porque se você for analisar, o lixo das lojas é um lixo que é
reciclável,
100%,
né?
Vamos botar quase 100% reciclável. Né? São copos
de lixo,
descartáveis, sacolinha plástica, papelão, né? Muito papel de escritório. Então, assim, a gente não tem praticamente lixo orgânico, né, nas lojas. A gente tem um lixo muito... Então, assim, se a gente conseguisse fazer essa coleta seletiva, claro, conscientizando o comerciante, porque ele tem que fazer isso, conscientizando também as pessoas que moram no centro, né? Porque aqui a gente fala muito de comércio, mas ainda tem bastante residência no centro comercial. Então, a gente conscientizando e conseguindo fazer essa coleta seletiva, eu acho que todos vão ganhar.
Fina Couro, você gostou ou não? Pelo menos parcialmente, né? Ela vai recorrer.
Olha, a Fina Couro é assim, um pleito antigo, da CDL. Não é que a gente não é a favor da livre concorrência, não. Nós somos. O que a gente não consegue aceitar é que a concorrência que acontece na Fina Couro é uma concorrência desleal, né? Nas nossas lojas a gente tem que ter o alvará, a gente tem que ter todos os funcionários com carteira assinada, né, com todos os encargos, todos os impostos pagos.
Está então, na chuva e no sol aqui direto.
A gente tem uma série de responsabilidades. E já esse pessoal que vem nessas feiras itinerantes, não, eles colocam a mercadoria ali no caminhão, chega aqui, vende embora, de todo jeito, né, sem nota fiscal, sem registrar os funcionários. Quer dizer, leva o dinheiro da cidade e não deixa nada para a cidade. Então é um pleito antigo que a CDL vem, né, inclusive no passado já participamos de várias ações na Câmara de Vereadores solicitando, foi feito um projeto, né, quanto a isso. Não é que para você inviabilizar, não é que você vá proibir a feira de vir, isso não é possível. Mas que a feira pague também todos os ônus que o empresário paga, porque aí a concorrência fica sendo direta, não é uma concorrência desleal como é hoje. Então, gostei muito, sim, né, que o secretário impediu aí a feira. acredito que eles vão recorrer, né? Possa ser que eles arrumem um outro...
Eliminar direto, né?
É, que eles arrumem um outro local para fazer a feira, mas que exista realmente a fiscalização nessa feira, né? Para eu abrir minha loja, eu tenho que ter um alvarado, uma autorização do Corpo Bombeiro. Por que que uma feira daquele tamanho vai funcionar sem a permissão do Corpo Bombeiro? Por que que ela não vai ter o alvará de funcionamento, né? Porque lá mexe com alimentação, porque ela precisa ter o alvará da vigilância sanitária, né? Ela precisa ter lá um posto de fiscalização da Secretaria da Fazenda, ela precisa ter um posto de fiscalização da Receita Federal, porque eles vendem produtos pirateados. Então, tudo isso que a gente quer é uma concorrência justa.
Terminar aqui. É, sorteio, agora você antecipou, né? 23 de dezembro.
Sorteio, o sorteio, então, a premiação do Natal. Nós iremos sortear dois carros.
Inovação, né?
É inovação, é isso.
Você vai passar o Natal com o presente na mão, né?
É que, na verdade, assim, a gente faz a premiação para o Natal. E só entregávamos o prêmio no ano novo. Né? Então, assim, resolvemos fazer a premiação ainda no Natal. Né? Então, assim, esse Natal de luz, esse Natal premiado para toda a sua família, você vai realmente usufruir no Natal. Então, nós teremos sorteio dia 2 de dezembro, sorteio de vale-compras, 16 de dezembro, sorteio de vale-compras, e dia 23 de dezembro, sorteio dos dois carros e mais 5 vale-compras. Lembrando que o carro será exposto no centro da cidade e o outro no bairro Brasil. É a primeira vez que a gente vai expor um carro na Zona Oeste.
Ano que vem, nesse dia aqui, hoje é dia 6 de novembro, né?
Hoje é 6 de novembro.
Vai estar eleito deputado federal já, não?
Com fé em Deus.